essas substâncias, trazendo prejuízos para os seus praticantes. Um estudo recente mostrou que quem dorme mais tarde engorda mais e com maior facilidade. O estudo mostrou que o indivíduo apresenta 2,1 pontos percentuais a mais no índice de massa corporal se comparado com outro que foi dormir apenas uma hora antes que ele. Isso equivale a mais ou menos 6 kg. Este ganho de peso ocorre mesmo que essa pessoa durma até mais tarde depois. Dormir mais tarde leva a alterações hormonais que aumentam o apetite e facilitam o acúmulo de gordura. Mais especificamente, o tempo de sono está relacionado com a produção do hormônio de crescimento, fundamental para a maturação e crescimento dos jovens. O hormônio de crescimento é produzido à noite e durante o sono. Assim, não adianta dormir de dia. Viver de maneira saudável é mais do que se preocupar com dietas e exercícios. É também ter hábitos de vida saudáveis. Viver é bom, mas com saúde.
Se produzir é o que te motiva, para nós é fazer com que você atinja o seu resultado. Por isso, NK, a marca global de sementes da Syngenta, está de volta na sua lavoura. O investimento certo para você colher mais e ampliar sua produtividade. Sementes NK, rentabilidade com genética e tecnologia. Conheça nosso portfólio com as melhores sementes de soja e milho.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Ajude o dono da padaria, do mercado, da fruteira que te chama pelo nome, a continuar lá quando a crise acabar. Nosso comércio, indústria e nossos prestadores de serviço merecem nosso apoio agora, porque nossa gente trabalha aqui. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo em todos os momentos.
Olhar para o mundo com as... Você sabia que quem possui uma pós-graduação pode ter salário de até 72% maior? E nós da Unopar Lagoa Vermelha temos cursos em diferentes áreas para lhe oferecer, incluindo a pós-graduação em Direito LFG ou na área de saúde com até 50% de desconto, como a pós em Geriatria e Gerontologia, Saúde Pública e muito mais. Faça sua inscrição pelo site portalpós.com.br ou pelo fone WhatsApp 3358-4985.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br/coronavírus.
O custo desse anúncio foi de R$11.
Música e informação. Você está na tua rádio.
Se você é cliente Girardi em Lagoa ou cliente Data Center, agora você é cliente Genete Telecom. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Genete Telecom, você faz parte desta conexão. Dúvidas pelo fone 3358-5555.
O maior amor do mundo é o amor de mãe. A Elô Calçados sabe disso e por isso preparou as melhores opções em presentes para o Dia das Mães. Seja qual for o estilo da mamãe, você encontra na Elô Calçados o presente perfeito. Tênis, botas, sapatilhas, pantufas lindas e escarpãs. As mamães vão amar um presente da Elô Calçados. Proteja-se e venha conferir as novidades. Elô Calçados no Dia das Mães. O maior amor do mundo.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora são 8 horas e 24 minutos, 8h24, 16 graus de temperatura. Você está acompanhando aí o Conectado, ligado na informação. Conforme havíamos anunciado, já está aqui nos estúdios prefeito Gustavo Bonotto para podermos falar sobre as informações atualizadas nesta terça-feira. Bom dia, prefeito Gustavo.
Bom dia, Paulo. Em seu nome, cumprimento a toda a equipe da tua Rádio Cacique, também ao Paulo Mantovani, que aqui está conosco, e de uma forma especial a todos os nossos ouvintes. Um bom dia.
A boa notícia é essa chuva aí, prefeito.
Bastante alentadora, ainda não nos permite dizer que o problema está excluso e que já é uma solução, mas nos dá um grande alívio e impede que a situação se tornasse ainda mais crítica. E esperamos que aqui dentro dos próximos dias as outras soluções que já estavam encaminhadas em andamento elas possam se efetivar e aí nós termos um alívio um pouquinho maior. Mas, no entanto, a normalidade da situação das águas, Paulo, acreditamos que somente após a regularização das precipitações, até tivemos a oportunidade de pessoalmente visitar diversos afluentes e córregos, até no intuito de identificar possibilidades de transposição para o Passinho Fundo, e o que nos choca é que é, de certa forma, geral esta redução dos fluxos de águas superficiais e nos inspira um cuidado e uma preocupação que transcende o momento atual. Então, estamos buscando alternativas nesse sentido, já estamos fazendo a transposição de um córrego afluente do Passinho Fundo que intercepta abaixo da barragem e acredito que conseguiremos, de certa forma, minimizar o problema, mas precisamos muito da colaboração da comunidade para que continue fazendo uso racional de água e cada vez mais priorizando apenas aquilo que é essencial e mesmo dentro daquilo que é essencial com uma restrição de uso, que possa, por exemplo, quando lavar a louça, diminuir o fluxo da torneira ou escovar os dentes da mesma forma, um banho mais curto. Eu preciso pedir essa ajuda para toda a nossa comunidade para que a gente possa enfrentar da melhor forma possível esse período de escassez de água.
A gente percebe que estamos aí com essa chuva hoje e não temos nos próximos dias grandes precipitações de chuva. Então, realmente, o cuidado vai ter que ser mantido.
O déficit hídrico, até estamos preparando uma planilha, até para trazer uma informação mais correta à comunidade, mas nós vamos se aproximar aí de 10 meses com déficit hídrico e a perspectiva para esse próximo inverno, também primavera, elas não são de acima da normalidade para que se viesse repor. Todos sabemos que a água ela é um ciclo, né, e que a parte da precipitação é um ciclo importante para que ela possa alimentar as nossas fontes de água, que por consequência alimenta os nossos córregos, que formam os nossos rios. E ao ter uma interrupção no principal canal de abastecimento deste fluxo de água, nós temos uma condição bastante preocupante. Daí o esforço para diversificar a fonte de captação de Lagoa Vermelha. Então hoje nós já contamos com um poço artesiano que ele produz aproximadamente 10% da água necessária por dia para o município e estamos iniciando, né, ou deverá iniciar, se não hoje, amanhã, a perfuração de um poço que deve atingir o aquífero Guarani. No entanto, a perfuração ela nunca nos dá uma garantia antes de que ela esteja pronta e realizada, mas creio que vai dar tudo certo e que nós teremos mais essa possibilidade de água subterrânea, que por consequência, junto com as águas superficiais que já estão sendo coletadas, virão a dar uma condição de melhor abastecimento à Lagoa Vermelha.
Perfeito. O prefeito ontem não pôde participar da live por outros compromissos, inclusive com algumas reuniões, mas gostaria de tratar exatamente dessa questão. Prefeito, ontem, secretário Morona confirmou o segundo caso de pessoa da nossa comunidade com o Covid.
Exatamente, Paulo, para explicar a nossa população, por que os testes não foram feitos todos ao mesmo tempo? Acredito que o pessoal da saúde tem mais competência para explicar isso, mas só para refrisar, né, que eles têm um período ou umas condições prévias que têm que ser atendidas para que esses testes que nós temos à disposição, eles possam ser realizados. E aí ontem fechou esses pré-requisitos para a realização de mais um teste e acabou positivando, assim como outros acabaram negativando. Então o que isso nos diz? Que os cuidados, eles têm que ser redobrados, que cada um deve cuidar de si, da sua família e, por consequência, de todos, mas que, no entanto, até o momento, os estados de saúde dessas pessoas, elas estão bem, né, estão em estado estável. Houve ontem, inclusive, um agravamento de uma determinada situação contornada, mas que nós precisamos ter em mente de que, primeiro, é preciso sim se cuidar, é preciso sim redobrar todos os cuidados, mas que é uma doença que também é possível de ser revertida, é possível de ser tratada, e que nós não precisamos entrar em pânico, mas sim ter uma grande dose de cautela para que a gente possa ter a situação sob controle.
Uma das pessoas ontem, até por precaução, acabou sendo hospitalizada, prefeito?
Isso, essa informação eu tenho ela de forma superficial, sei que ela chegou a ser hospitalizada e, no entanto, não havia digamos assim, um agravamento clínico, né? Lógico que são muitos fatores envolvidos, até faria um apelo, porque isso vai se tornar cada vez mais comum, né, Paulo, o contágio, e as pessoas tendo pedir que a gente cuide muito com aquilo que a gente fala ou com aquilo que a gente faz em relação a essas pessoas. Elas não são culpadas, elas não têm o objetivo de ter a doença, e é inevitável que no momento deste, se você se for diagnosticado com a doença, você sentir uma dose de ansiedade demasiadamente grande. Não estou dizendo que é o caso, mas estou falando até para que nós possamos construir essa ideia enquanto sociedade de que é necessário que nós tenhamos, acima de tudo, uma ponderação em relação ao que está acontecendo e, a partir disso, tomar as medidas que julgarmos necessárias para nós e para nossa família, mas que nós tenhamos, acima de tudo, humanidade.
Até porque tem casos que o psicológico acaba afetando muito mais do que a própria doença, né?
E, infelizmente, Paulo, acho que todos nós estamos sob efeito de pressão psicológica nesse momento. Alguns em maior, outros em menor escala, muitos diretamente pela doença, outros pela questão financeira, por exemplo. Todos nós estamos sob uma pressão psicológica demasiadamente grande. Eu acredito que esse cuidado com a saúde mental é tão fundamental quanto com a nossa saúde clínica, com a saúde de forma geral, porque o momento é, de fato, de uma exceção tamanha, sem precedentes, que nos causa uma angústia, uma ansiedade demasiadamente grande. Inclusive, reforçar a disponibilização do atendimento por telefone psicológico oferecido pela Secretaria da Saúde para aqueles que sentirem que precisam ter essa orientação profissional, que com certeza vai nos ajudar a passar por este momento difícil.
Prefeito, a gente hoje, pela parte da manhã, estava divulgando 2 casos sendo confirmados em Caseiros, 2 casos aqui em Lagoa Vermelha, exatamente de funcionários que normalmente estão se deslocando até Tapejara para essa empresa. E ontem, numa das manifestações, até trouxe uma preocupação para a comunidade. Tem algumas pessoas comentando aqui pelo WhatsApp e também comentando aqui na live. O pessoal pode ficar à vontade, até para tirar algumas dúvidas. Este é o momento. Se é de falar em coisas que não são reais, que tirem as dúvidas nesses momentos em que o prefeito, o secretário da Saúde se manifesta. E uma das preocupações foi a seguinte, que tem um período e essas pessoas vão ter que voltar a trabalhar. Mas o que, de certa forma, também tranquiliza é que essa empresa está tomando medidas mais contundentes, prefeito.
Exatamente. Eu acho que também houve um acompanhamento das pessoas de origem deste foco, por assim dizer. Tanto que, por exemplo, esse segundo caso já era, pelo que eu compreendi do que o Morona me passou, já era um caso que já havia, de certa forma, superado a doença, que permanece em isolamento, mas por uma garantia, por assim dizer, mas que já manifestava anticorpos, né, no sentido de ter conseguido passar por este momento, por essa doença, de uma forma positiva. O que nos inspira o cuidado é justamente essa preocupação de não ter uma grande contaminação ao mesmo tempo, né, Paulo? Infelizmente, nós estamos sujeitos a ter que passar por esta doença, e o que nós queremos é que, primeiro, o menor número de pessoas possíveis, seja neste momento em que não há um protocolo de tratamento clínico comprovadamente eficaz ou sem as vacinas, e que, se ocorrer, que não seja de grande número ao mesmo tempo.
Também é fato, prefeito, que outros funcionários que trabalham ou estão com esse compromisso em Tapejara estão sendo monitorados.
Sim, acredito que na quinta-feira, quando houve a confirmação do primeiro caso, eu fiz essa pergunta ao comitê, aos médicos que ali estão orientando, me surpreendi com a proatividade, eles já estavam, de certa forma, com uma busca ativa, fazendo um monitoramento, e tenho a convicção de que é possível que se venha a ter um acompanhamento especial neste caso, mas devo lembrar a todas as nossas pessoas que já não é mais possível se atrelar apenas a essas pessoas. Os cuidados, eles têm que ser estendidos a qualquer convivência do nosso dia a dia, seja nos ambientes de trabalho, seja nos ambientes de uso compartilhado de situações, e a partir disso que a gente possa cada um entender de que não é possível rotular aonde está esse vírus, né? Ele, por consequência, pela sua natureza, pela sua forma de disseminação, os cuidados, eles têm que ser os maiores possíveis em todos os ambientes.
Paralelamente, prefeito, a essa questão dos casos que estão sendo divulgados, tanto os confirmados como os monitorados, ontem uma reunião importante para tratar até dessa questão de recursos e inclusive a questão do comércio, estar, não estar atendendo, poder, não poder, né?
Paulo, eu preciso fazer um resgate aqui até para explicar para a nossa população que foi quase que pega de surpresa, talvez, com essas novas diretrizes em relação ao comércio, tá? E dizer que nós também. Na quinta-feira, dia 30 de abril, na manifestação do governador do estado, ele fez o anúncio da divisão do Rio Grande do Sul em 20 regiões e a criação de 4 bandeiras, a bandeira amarela, a laranja, a vermelha e a preta, dizendo que cada região, de acordo com 11 critérios lá que envolvem desde a disponibilidade de leitos até a velocidade de propagação da doença naquela micro-região, seria colocada a bandeira, e que estava sendo construída uma normativa, por assim dizer, individual para 50 atividades comerciais, e que isso seria anunciado nesta semana, como funcionaria cada uma dessas 50 atividades dentro de cada bandeira. E que até que se publicasse este documento, o que nós teríamos era um decreto transitório. Ocorre que esta fala antecedeu a publicação oficial do decreto. E quando ele ocorreu na quinta-feira à noite, sexta-feira pela manhã, na verdade ele veio com uma para a região de Passo Fundo, que está em bandeira vermelha, com uma restrição razoavelmente severa, que é a proibição do funcionamento do comércio, à exceção das medidas por teleentrega e take-away.
Foi pesado, né? Foi pesado, prefeito.
E aí nós também, de certa forma, tivemos que assimilar isso durante a sexta-feira até poder compreender, e daí nós não temos uma possibilidade, Paulo, de não cumprir uma regra estadual. O que, na verdade, talvez alguns esperassem ou fossem uma ideia, nós nos manifestarmos contra ou nós agirmos publicamente contra, talvez fosse uma manobra sensacionalista ou algo no sentido de trabalhar com a opinião pública, mas sem necessariamente ocorrer uma efetividade. O que que nós fizemos? Como o governo do estado anunciou que estava criando estas regras para as mais de 50 atividades dentro de cada bandeira, ele também pediu a sugestão a municípios, a entidades representativas de classe, a sociedade em geral, para que enviasse as suas sugestões até o sábado, dia 2 de maio. E foi o que nós fizemos. Particularmente, pessoalmente, elaborei um documento junto com a equipe no sentido de orientar ou de sugerir, melhor dizendo, como deveriam ser as posturas dentro das bandeiras de classificação de risco. Então, eu acredito que a divisão em regiões, ela está correta. Acredito que a instituição das bandeiras de risco, ela é algo extremamente pioneiro, né, sendo realizado a nível de mundo. Vamos fazer uma analogia, por exemplo, com os outros estados, Paulo, quando há uma vedação, ela ocorre no estado inteiro, de forma uniforme, e não há uma possibilidade de diferenciação. Então, eu acredito que é um trabalho que vem sendo conduzido, que, no entanto, neste primeiro momento, ele trouxe uma regra para a nossa região que era um tanto quanto severa. E aí, então, durante o final de semana, nós conversamos com as lideranças da nossa região, do nosso município, e por intermédio do deputado Santini, nós tivemos a oportunidade de conversar diretamente com o secretário Agostinho Meirelles, que ocupa a pasta de articulação e atenção aos municípios do governo do estado. Com qual intuito? De apresentar pessoalmente, modo de dizer, né, através desta reunião online, apresentar a nossa proposição em relação ao funcionamento das atividades comerciais e laborais de acordo com a bandeira de classificação de risco. De Lagoa Vermelha fizeram parte dessa reunião, além de mim, os vereadores Braulio Guedes, Luiz Carlos Kramer, Ruth Bussolotto, Enio Vargas, Vardão Meribe e Ricardo da Rosa, e também o Genoir Thierry, presidente do CDL, e o Reinaldo Girardi, presidente do Sindilojas. Participou também o deputado Ronaldo Santini e o secretário, o Agostinho Meirelles, juntamente com o procurador daquela pasta, o senhor Luciano Rodrigues. Qual que foi a nossa proposição, ou qual que é o nosso entendimento, Paulo? Que é sugestão neste momento, que é justamente que nós não entendamos as vedações de acordo com as atividades laborais, ou seja, que não se faça uma distinção entre as atividades, porque esses 40 e poucos dias de convivência com a doença nos mostrou que não é possível identificar um foco de maior ou menor disseminação e que, infelizmente, todos os ambientes estão sujeitos a serem passíveis de colaborar para a disseminação do vírus. No entanto, nós sabemos que não há como paralisar todas as atividades. E aí olha o momento que nós estamos, e eu vou, para tornar mais evidente isso que nós estamos falando, usar o exemplo de Itapejara. Enquanto nós temos uma empresa da indústria de alimentos que surgiu como um foco de disseminação da doença, essa empresa, ela, lógico, ela fechou alguns setores, ela fez algumas medidas de prevenção de maior magnitude, mas ela continua trabalhando, mesmo com a classificação de risco vermelha, e a partir disso torna contraditório essa vedação ao funcionamento, por exemplo, de uma loja que tem 1, 2 funcionários, de uma loja que vai ter aí uma circulação, quando muito, de uma dezena de pessoas.
Mas exagerando, né?
Porque, exatamente.
Porque o momento assim não...
Então a nossa justificativa e a nossa sugestão foi justamente essa, que se tornassem medidas que, lógico, a gente compreende que a quarentena ela deve existir, ela deve permanecer. Eu, minha opinião, Gustavo, é de que essa regra, sim, ela tem que ser estadual, para que a gente não tenha uma diferenciação entre municípios de postura, porque, vamos lá, de nada adianta nós termos uma postura e o município vizinho ao nosso ter uma distinta. Então, desse ponto de vista, é interessante. Porém, nós nos baseamos que essa diferenciação entre atividades laborais, ela não, neste momento, acreditamos que ela não seja positiva. E a partir disso criamos essa sugestão que foi encaminhada, e graças ao intermédio do deputado Santini nós tivemos a oportunidade de passá-la diretamente ao secretário Agostinho Meirelles. Da mesma forma, o que nós encaminhamos foi uma solicitação para que o governo do estado intermediasse junto ao governo federal possibilidades de solução àquilo que nós temos visto como um grande foco de aglomeração, que são os bancos, e principalmente o banco oficial, que é o responsável pelo pagamento dos benefícios eventuais em função da Covid. Qual que foi a nossa sugestão? Que, de novo, nós estamos caindo numa contradição. Então, eu tenho um grande foco de aglomeração, que são as agências financeiras, e estou vedando uma outra atividade do exercício. Nós sabemos que tanto o banco quanto a indústria de alimentos, eles não podem parar, Paulo. Seria pior neste momento, e pelo contrário, deveriam se ampliar horários de atendimento, deveriam se buscar. Nós entendemos as limitações das nossas agências, que não é algo que elas aqui possam vir a ter uma postura diferenciada. Então nós encaminhamos a sugestão para que chegue até o governo federal da possibilidade de, e principalmente esses benefícios que são em virtude da Covid-19, e aí devemos lembrar que é recém o primeiro mês, que isso vai se repetir por 3 meses, que se pensasse a possibilidade de buscar convênios ou a operacionalização do programa através de outros bancos e até mesmo que se pensasse a possibilidade de aumentar o número de correspondentes bancários, que aí seria interessante, inclusive, para os outros agentes financeiros que estão com restrição ou com uma redução de volume. Porque o que que ocorre, Paulo? Qual é a formação das filas? Bom, antes a fila do que a aglomeração dentro da agência, que infelizmente ela ocorre até em períodos de normalidade. Porém, nós temos que pensar que isso vai perdurar durante mais um tempo e que seria de extremamente interessante que algumas posturas fossem adotadas durante esse período, como, por exemplo, a ampliação dos correspondentes bancários. Essas foram as nossas sugestões, Paulo, levadas ao secretário de Estado. Também houve perguntas, naquele momento, do que poderia ser feito para a reversão do quadro de forma imediata. O secretário foi bem claro que, como é um estudo que baseia o Estado inteiro, que teve essa organização, que nada está descartado, mas que ele deveria ser prudente em colocar essas situações, e especificamente em nossa região, que ele anunciou que o Estado estava, como de fato se confirmou durante a noite, outras manifestações ocorreram, da compra de mais leitos de UTI no município de Passo Fundo, que poderá vir a mudar a bandeira desta região. No entanto, aguardamos que isso se torne oficial, ainda por hora não é uma determinação, não é uma realidade ainda, mas sabemos que foi um esforço realizado pelo governo do Estado e que poderá vir a ter essa reversão da bandeira vermelha para a bandeira laranja, que é quando nós temos o funcionamento de todas as atividades dentro da normalidade.
Bom, prefeito, tem vários assuntos, o tempo está passando rápido, preciso lhe perguntar. O Senado aprovou aí a proposta de destinação de recursos aos municípios e repercutiu bastante. Lagoa Vermelha estaria sendo contemplada num primeiro momento com 4 milhões, agora se fala em torno de 3 milhões e 600.
É, Paulo, o que que ocorre? Essa compensação financeira ou esse auxílio, ele diz respeito à queda de arrecadação. Então seria junto com o que já foi votado, que é a recomposição do FPM, esse auxílio especificamente seria em relação ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios, principalmente sobre do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços e também do ISS.
Não é especificamente para a saúde, prefeito?
Não, isso é uma recomposição financeira até para manter as obrigações em algum sentido. Este projeto ele foi votado na Câmara, foi para o Senado, teve alterações e agora ele retorna para a Câmara. Os municípios estão buscando, Paulo, uma manutenção da proposta original como saiu da Câmara dos Deputados, que aí dá um valor maior para a Lagoa Vermelha, porque no Senado houve uma distribuição um pouquinho maior para os estados, Paulo. Então, nós aguardamos que isso seja votado ainda essa semana, porém, imaginamos que gostaríamos, ao menos, de que voltasse a proposta original quando há uma distribuição mais uniforme entre estados e municípios, que, por consequência, é um maior valor de recursos para a Lagoa Vermelha e para todos os 5 mil municípios do Brasil.
A propósito, ontem entrevistamos aqui a ex-senadora Ana Amélia Lemos e ela confirmou que realmente estava fazendo a doação de 50 testes do Covid. E eu recebo a informação do Paulo Mantovani agora de que ela dobrou, né? Ela acabou enviando 100.
Exatamente,
testes.
Ficamos muito felizes. E esses testes estão chegando à Lagoa Vermelha ontem à noite, né? 100 testes rápidos para a Covid-19, com certeza vem somar e aumentar a capacidade da saúde de fazer esses prognósticos e, por consequência, dar uma resposta mais precisa à pandemia. Então, registro publicamente o nosso agradecimento à senadora Ana Amélia Lemos, que fez essa doação de cunho pessoal, mas através do seu trabalho também tem sido fundamental para que nós conseguíssemos, junto à Corsã, essa atenção prioritária à Lagoa Vermelha, que já originou um poço artesiano e agora estará proporcionando a perfuração de um poço até o aquífero Guarani. E gostaria, né, muitas vezes quando a gente fala da Corsã, as pessoas dizem, não, mas eles têm a obrigação e eles têm que fazê-lo. Sim, mas são hoje, por exemplo, mais de 300 municípios dos 497 do estado que têm dificuldade de abastecimento do perímetro urbano. Então, é muito difícil, mesmo dentro das operacionalizações, essa questão, e a senadora Ana Amélia Lemos foi primordial para que nós pudéssemos ter essas outras alternativas, e aqui fica registrado o meu muito obrigado, tanto a ela quanto ao deputado Santini, reforçando mais uma vez a importância de nós termos representantes locais nas demais esferas governamentais.
Prefeitura de Lagoa Vermelha protocolou junto à Câmara Municipal de Vereadores dois projetos de lei, prefeito, que tratam de assuntos aí, a reativação do frigorífico do Caron junto ao bairro industrial e mudanças do plano diretor.
Eu acredito que ainda não foram protocolados, acho que essa semana devem ser submetidos. Um deles é em relação justamente a essa permissão, né, para o funcionamento, porque o que ocorreu, Paulo, nesse sentido? Quando construído o imóvel, o zoneamento era um, depois houve uma reforma do plano diretor, mudou o zoneamento, existe uma regra de transição no plano diretor, que é o que nós estamos sugerindo a Câmara de Vereadores ou pedindo a sua aprovação para a deliberação. E eu acredito que mais importante até do que a forma como está sendo proposta é a realidade de um investimento bastante importante, não só para a Lagoa Vermelha como para a região, que destina-se a um abatedouro de aves caipiras, que poderia vir a ser inclusive uma grande ferramenta para a agricultura do município, porque há toda uma cadeia produtiva envolvida, e isso seria extremamente benéfico, e ficamos muito felizes em ter essa possibilidade dentro de Lagoa Vermelha.
Olha só, prefeito, tem algumas considerações aqui, eu preciso dar uma ênfase. A Mara Sandra Servo faz um questionamento bem interessante que eu achei aqui no nosso Facebook. Qual a verdade? No Face tem um cidadão de Lagoa Vermelha, o Marquinhos, afirmando estar hospitalizado em Passo Fundo desde quinta-feira por problemas oncológicos e que tudo está tranquilo lá no hospital. Então, qual a verdade? Para que esse pânico? Deveriam verificar a real situação antes de deixar a população em pânico. É verdade, porque, claro, aqui, pelo que eu tenho percebido, está dentro de uma realidade. Não estamos criando pânico. Tem dois casos, está sob controle. Até ontem, essas duas pessoas sendo acompanhadas em casa. Claro, ontem até dissemos que não é pela gravidade da situação, mas até por uma questão psicológica. Uma das pessoas foi conduzida ao hospital, mas está sob controle. Hoje, Mantovani falava cedo sobre isso. E aí, daqui a pouco, em Passo Fundo, está aí sendo criado realmente essa situação tão preocupante.
Eu me fiz essa mesma pergunta, Paulo. É porque quando saiu a notícia da possibilidade de contratação de mais leitos por parte do governo do estado para atenção à Covid, a primeira pergunta que eu me fiz, mas já não haviam locado todos disponíveis?
Pois é.
Será que não... Eu parti do pressuposto que quando foi dado esse anúncio, eles já tinham buscado toda a estrutura disponível do município e ela estava se exaurindo. Então, essa questão de... Eu também fico me perguntando, eu acredito que também deve ser considerado, Paulo, o grande número de recuperação dos pacientes que têm sido diagnosticados com Covid, até de forma clínica. Porém, eu não tenho especificamente a essa pergunta da Sandra, somente os mesmos questionamentos, né, que embasam um pouquinho o nosso pedido junto ao governo do estado para uma construção de regramento das atividades dentro das quatro bandeiras de risco, que não entendam de forma desigual as atividades laborais. Em outras palavras, nós entendemos que neste momento, se há que ter uma diminuição de circulação, a nossa proposta especificamente foi o seguinte: parte do pressuposto que enquanto houver pandemia, ou seja, mesmo em bandeira amarela, não pode ter grandes aglomerações. Então não pode aquelas festas com 800 pessoas, não pode um grande número, talvez eventos, apresentações. Isso enquanto houver a pandemia, eu acho que é um contrassenso, se ela vier a ocorrer até mesmo numa determinada região isolada. A partir da bandeira laranja, que se inicie uma redução através através da capacidade de cada ambiente, né? Então, partindo desse pressuposto que você tem uma limitação do número total de pessoas, que seria 30, por exemplo, quando você estabelece mais uma restrição em relação à capacidade original de atendimento do estabelecimento, você cria um critério que permite ser mais justo e sem uma distinção da atividade laboral, e sim pensando na redução de aglomeração de pessoas. Nossa proposta, só para finalizar, ela contempla que na bandeira vermelha isso ficasse limitado a 25%, e que na bandeira preta, que daí se permitisse apenas os atendimentos com horário marcado, mas que mesmo assim não se fizesse uma vedação ao funcionamento de nenhuma atividade, que mostrou, Paulo, dentro desses 40 e poucos dias, que a vedação total, ela muitas vezes acaba colaborando para apontar pontos de aglomeração em determinados setores específicos. E em relação à disponibilização de leitos ou da situação em Passo Fundo, o que nós temos visto é que justamente, primeiro, essa notícia de compra de mais leitos, ela nos diz que havia ainda uma possibilidade de dilação. Não estamos falando de hospital de campanha, estamos falando de leitos dentro de um hospital já estabelecido. Segundo, há de se considerar uma grande questão que é da reversão clínica, muitas vezes, porém, eu me abstenho de fazer qualquer comentário em maior profundidade por falta de conhecimento. Não me sinto apto a tecer um parecer em relação a isso.
Mas foi uma pauta bem interessante, sugerida aí pela Mara Sandra Servo, para que a gente possa ouvir também, né? Tanto o prefeito, vamos ouvir novamente o prefeito Luciano lá de Passo Fundo, ouvir o pessoal dos hospitais, para a gente ter uma noção.
Uma coisa que assusta de Passo Fundo, Paulo, é que de fato nós temos uma relação, Passo Fundo é um município de 200 e poucos mil habitantes, né? Mas que principalmente na área da saúde, nós estávamos, esses dias eu fiz uma conta rápida ali, mas por dia naquele município eu fiz uma conta sendo muito, mas por baixo, né? Por dia, no mínimo, 3 mil pessoas de outras cidades ali circulam, pois principalmente nos ambientes de saúde, né? E isso deu origem ao que se tornará um problema para nós, Paulo, que ainda não está tão evidente, que foi a suspensão temporária dos atendimentos eletivos do SUS. Então, aquelas pessoas que estavam aguardando nas filas, que precisavam fazer as suas consultas, neste momento estão sendo, de certa forma, não estão sendo atendidos. Isso já é um problema, né? Só não está tão evidente. Porém, também não há como você tecer um comentário diferente disso, imaginando que você estaria mandando essas pessoas para um local com grande possibilidade de contaminação. Então, são momentos de exceção, são momentos em que, muitas vezes, o número de perguntas é maior que o de respostas. E acredito que o que nós temos que fazer é justamente ouvir a todos os questionamentos, a todos os setores, e juntos construir esse equilíbrio. Particularmente, eu tenho uma confiança de que essa situação em relação à bandeira possa ser revista nesta semana, e que dentro da construção dessa sugestão para funcionamento das atividades dentro das diferentes bandeiras, que a gente tenha algo mais realista, talvez menos injusto, e que tenha mais efetividade no cumprimento do papel de não disseminação da doença.
Bom, tem vários comentários aqui, principalmente sobre essa questão de uma falta de coerência, né? Em relação a, poxa, eu tenho um estabelecimento comercial pequeno, entra pouca gente, o movimento é pequeno, o mercado está sempre com grande fluxo, lotérica, agências bancárias. Então, tudo isso tem sentido e está sendo avaliado.
Eu concordo.
A gente, né? Concorda,
com certeza. E foi justamente isso que a gente fez essa...
Foi abordado na reunião, né?
Essa sugestão, não é algo que nós estejamos ignorando, muito pelo contrário, estamos dando voz e buscando os caminhos para que isso seja compreendido também pela equipe técnica que hoje está determinando as regras.
A gente não conseguiu ampliar alguns assuntos aqui que ainda merecem uma atenção melhor, mas vamos estar conversando durante essa semana.
A gente fica sempre à disposição, Paulo, para que a gente possa satisfazer o maior número de dúvidas possíveis, e esperamos que juntos possamos passar por essa da melhor forma possível.
Seguramente. Obrigado à participação do prefeito Gustavo Bonotto, interagindo aqui na programação do nosso Conectado. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com as notícias da hora e depois com a participação do Flávio no Temática.
Você ouviu Conectado, ligado na informação.
Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio, vendendo a sua ideia.
Notícias da hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento.
Onirique Supermercado informa. Contem com a gente sempre. Fone 3358-5408.
Family Mag Store, tudo em estofados. Só quem fabrica vende mais barato.
Toda terça-feira tem ofertas hortifruti no Onirique. Tomate longa-vida, R$ 2,99 o quilo. Cenoura, R$ 2,65 o quilo. Beterraba, R$ 2,69 o quilo. Laranja de umbigo, R$ 2,45 o quilo. Batata doce, R$ 1,98 o quilo. Aipim lapolaquita, 1 quilo, R$ 3,98. Onirique, qualidade com economia.
Family Mag Store, agregando qualidade, variedade, conforto e sofisticação à sua casa. Estofados, poltronas, cabeceiras e almofadas. Uma diversidade de modelos e estampas. Você escolhe e nós fabricamos do seu jeito. Uma linha exclusiva de colchões, dormitórios, salas de jantar, lustres e decoração. Family Mag Store, Afonso Pena, em frente à Trator Mac. Visite-nos e conheça nossos produtos. Ligue 3358-1423.
Notícias da hora. O Brasil e o mundo.
Nove horas, notícias da hora. Um oferecimento de Conte com o Banrisul para financiar a folha de pagamento da sua empresa em até 36 meses. Manhã de terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Vamos conferir agora o giro da reportagem da Rede Tua Rádio.
Os municípios da região de Veranópolis se mobilizam numa ação ambiental de coleta de embalagens vazias e agrotóxicos. Equipes percorrem comunidades da zona rural e os agricultores fazem a entrega. Nesta terça-feira estão sendo coletadas embalagens em Veranópolis, Fagundes, Varela e Cotiporã. Em Vila Flores será na quinta-feira. Marco Aurélio Santana para a Tua Rádio.
Após ter encontrado larvas e pulpas do mosquito da dengue em Vacaria, as autoridades de saúde recomendam à população que redobrem os seus cuidados com a limpeza dos pátios e também para que, com a chegada da chuva, fique atenta para que a água não se acumule em vasos e outros locais propícios à proliferação dos mosquitos. A enfermeira Rosana Neri, do setor de epidemiologia da Secretaria da Saúde, alerta que, mesmo com o foco principal dos cuidados quanto ao contágio pelo coronavírus, não devemos esquecer dos cuidados com a dengue. Helenise Minella para a Tua Rádio.
Em Soledade, o prefeito municipal Paulo Catânio divulgou 4 novos decretos que visam o combate ao coronavírus no município, baseado na determinação do governo do estado. Haverá multa para quem for flagrado sem máscara e ingerindo bebidas alcoólicas em locais públicos de uso coletivo. Quanto ao comércio, poderá funcionar com atendimento presencial, com ingresso de um cliente por vez, desde que previamente agendado por meio eletrônico. Paulinho Paes para a Tua Rádio.
A Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha confirmou o segundo caso de Covid-19 no município. Trata-se de um homem de 30 anos de idade. Ele já estava sendo monitorado há alguns dias e em isolamento. Esta segunda pessoa confirmada trabalha em um frigorífico no município de Tapejara e é colega de trabalho da primeira contaminação por coronavírus confirmada em Lagoa Vermelha. Rudimar Galvão para a Tua Rádio.
Caxias do Sul registrou o primeiro óbito pelo novo coronavírus. Trata-se de um caminhoneiro de 69 anos que faleceu em Feira de Santana, no estado da Bahia, mas o município conta como o primeiro óbito de Caxias. O idoso apresentou os primeiros sintomas no dia 29 de abril, vindo a óbito no último sábado, dia 2, em um hospital particular da cidade baiana. A Prefeitura de Caxias aguarda agora uma posição oficial do governo estadual para realizar a busca epidemiológica do óbito em Feira de Santana. Daniel Rodrigues para a Tua Rádio.
Notícias da Hora tem um oferecimento de Conte com o Banrisul para financiar a folha de pagamento da sua empresa em até 36 meses. Notícias da Hora é uma produção da Central de Conteúdos da tua rádio.
Notícias da Hora. O Brasil e o Mundo.
Próxima edição às 10 horas da manhã.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Estamos vivendo um momento diferente de tudo que já vivemos. É importante mudar nosso comportamento e ter um cuidado maior com o próximo. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você acessa os principais serviços oferecidos na agência. Transferências, pagamentos, consulta de extratos e gerencia seus cartões de crédito. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
A seguir, temática. O que acontece é assunto.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418-2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique. A rádio do teu tempo.
A Central Pharma está há várias décadas do seu lado, sempre procurando fazer o melhor para os seus clientes. Na Central Pharma, além dos descontos tradicionais, tem descontos diferenciados para quem faz o uso de remédios contínuos e no aviamento da receita. Economia mesmo você faz adquirindo seus medicamentos na Central Pharma, a farmácia do aposentado e de todas as idades. Na Afonso Pena, pertinho da Secretaria de Saúde.
A história da Coagrisol é feita de homens e mulheres de força, de fibra e de honra. Por isso, para nós, o desafio em levar desenvolvimento para as pessoas e comunidades é diário e muito sério. Nosso foco é agregar, acreditar e impulsionar o campo e a cidade. A Coagrisol é nossa. A Coagrisol é a força da nossa gente.
Magmator.